hoje no CBNRH nós vamos falar sobre as diferenças que existem em relação à contratação quando a questão é diversidade. Nós vamos falar com o Jefferson Cardoso de dados que mostram o quanto que na hora da contratação podemos ter a ação de preconceito. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
É isso, meu cara. A gente tem aí diferenças de pessoas dentro do ambiente de trabalho com relação à raça, cor, sexo, é isso?
Sim, sim. A gente sempre soube empiricamente e percebe isso nos dados do IBGE, que negros, a população LGBT, a população com deficiência, o pobre, ou dependendo da localidade, tem uma diferença na hora de contratação. A gente tem trabalhado muito isso, até a própria sigla ESG, dentro dos seus fundamentos, trabalha muito forte a parte de diversidade. E diversidade não é só gênero, raça, credo, também a condição social deve ser considerada. E quando a gente percebe os dados da pandemia, principalmente a população negra, afrodescendente em geral, ela sofreu mais do que a população não negra, né? Não vou considerar branca ou trans, vou considerar que não é negra.
Certo.
Dentro desse perfil, o que a gente percebeu é que o que mostra os dados, né, tem uma pesquisa do IBGE, né, que a gente está usando como base, a gente analisou ela foi feita, pelo IBGE e foi modelada pelo DIEESE em novembro do ano passado, e ela já mostrava que, em comparação 2020 e 2021, a situação do emprego melhorou no Brasil, mas melhorou para quem? Para quem não é negro.
Uhum.
Né? O negro continuou sendo subutilizado, subocupado, e a gente pode até pensar, né, porque daí vem aquela questão do racismo velado, né?
Estrutural, que a gente chama.
Cultural, né? Que por mais que eu tenha uma opção de uma pessoa para contratar negra e não negra, inconscientemente, por conta de uma cultura, acabo contratando aquela pessoa que não é negra. Isso pode ser também a questão de qualificação, mas vamos considerar que as duas pessoas têm a mesma qualificação, experiência e tecnicamente têm a mesma habilidade.
Uhum.
E parte de foram bem na entrevista. O que mostra a pesquisa é que ainda existe muita diferença no Brasil por conta da cor da pele, né? E isso prejudica muito, né? Porque se eu quero ter um país onde as pessoas evoluam, cresçam, eu quero ter condições em que as pessoas tenham a mesma condição de oportunidade, não adianta nada o governo lá atrás ter criado as cotas. Vamos considerar que foi importante, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, ali atrás da cadeira do RH ou na cadeira da liderança, o líder não tem uma ação de não olhar o que está vendo, olhar o que está sendo mostrado. Isso é muito importante. Dentro do ambiente de trabalho, né, a gente percebe também, e dentro da pesquisa isso mostra, ou seja, isso carimba o que acontece no ambiente de trabalho, né? A gente sabe que isso é realidade. Quando é fato de mulher e homem, a pesquisa mostrou que a mulher negra sofreu mais do que o homem negro, né? Entre opções de desempregados, ela teve mais dificuldade, muito mais. A mulher negra, ela é muito mais subutilizada, subocupada. Isso está lá na pesquisa, em torno de 40%. O que é o subocupado, subutilizado? São as pessoas que teve carga horária reduzida, gostariam de trabalhar mais, ter um horário maior, estender o horário, mas elas não têm essa oportunidade. Então essas pessoas estão subocupadas e subutilizadas. Uhum. Então a mulher sofre muito mais. Já no homem negro essa taxa cai para em torno de 25%. E no homem negro chega a ser 8%, a diferença do homem negro, do homem não negro para mulher negra, de 8% para 40%.
Uhum.
Então, isso mostra que ainda existe muita diferença no Brasil. Essa diferença tem que ser observada pela liderança, porque se eu quero ter uma empresa que cresça sustentavelmente, a parte social deve ser observada. E é muito triste ver que isso é um pouco da herança da escravidão no Brasil, em um país onde nós temos mais de 50% da população negra ou afrodescendente. Isso não pode refletir no ambiente de trabalho, porque os seus clientes, os clientes da sua empresa, eles não têm raça, cor, credo. Porque a gente costuma dizer, né, o dinheiro não tem raça, cor ou credo. Então, se você quer o dinheiro de um cliente que é negro, você também tem que estar contratando negro, tem que estar aberto e observando, será que eu tenho? Aí vem aquela parte que a gente vem falando muito, né, da autorresponsabilidade. e da autoavaliação. Será que eu tenho um traço de racismo dentro do inconscientemente? Comece a observar, peça seus pares observar se as suas decisões ou as suas promoções dentro da sua empresa estão sofrendo isso, porque tem que ser trabalhado se nós queremos evoluir Maringá, evoluir as empresas, a gente precisa observar isso com mais carinho.
Aí eu quero aproveitar um pouquinho, só para desdobrar esse tema, porque a gente fala muito da empresa sendo um lugar não só do trabalho, da racionalidade, da produção, do resultado, e também aliado ao resultado, muita gente costuma não associar isso ao resultado, que é a questão de você aprender dentro da empresa, você mudar o caráter, às vezes, dentro da empresa, você ter uma maturidade, inclusive como cidadão, de responsabilidade social, o ESG, que a gente está sempre falando sobre isso, né? As empresas que têm que ter responsabilidade social, ambiental. Entra muito nessa questão, Jefferson, a gente tem que aprender a lidar dentro da empresa com a realidade e aprender a mudar dentro da própria empresa, quer dizer, isso é ponto, isso é crédito para a empresa, isso pode gerar, inclusive, para a empresa mais produtividade, mais resultado?
Vamos pensar assim, quando nós falamos em empresa, Gilson, a gente não está falando do CNPJ, nós estamos falando do conjunto de CPFs que estão lá dentro.
Exato.
Então, quando eu falo, se a empresa tem preconceito, se a empresa não observa, eu estou querendo dizer que um conjunto de CPFs ali dentro ainda tem essa questão de imaturidade profissional, que é o nome disso, é imaturidade profissional. Eu preciso crescer profissionalmente, e quando eu cresço profissionalmente, eu já não olho mais credo, cor, classe social, raça. Eu olho produtividade. Uhum. E quando eu olho produtividade, automaticamente eu tenho mais lucratividade. Porque não pode fazer diferença dentro da minha organização quem está no cargo, mas se é a melhor pessoa para o CNPJ, para atender o meu cliente. E essa pessoa pode ser gorda, magra, alta, baixa, negra, branca, amarela, pode ser indígena, mas o resultado dela, o trabalho dela tem que refletir nos números. Então, o líder tem que estar muito atento a isso, né? A gente fala muito de, não é só número, mas para encontrar dentro de você, para você fazer sua autoavaliação, entender que a sua empresa está no caminho da produtividade, olhe os números e venha fazendo a prova dos 9. Venha olhando por que está refletindo um número ruim, e pode ser que esse olhar mais atento às pessoas reflita na produtividade.
Ô Jefferson, eu tenho até um ouvinte aqui, a Roseli, acabou de mandar uma mensagem para a gente aqui na CBN, inclusive os ouvintes podem fazer como a Roseli, participar, manda aí a conversa minha com o Jefferson, a nossa programação pelo WhatsApp DDD44 99877 9550. Mas vamos lá, Jefferson, a Roseli fala o seguinte, ela considera a nossa conversa muito importante, ela está ouvindo a nossa conversa, e ela lembrou que o McDonald's é um lugar maravilhoso nesse sentido, de que ela considera que é muito importante uma empresa que emprega todos, independente de raça, credo, sexo. Ela acabou de comentar isso.
E é uma realidade. A minha carreira profissional começou no McDonald's, eu trabalhei, posso falar que eu vivi isso. Eles não olham a sua... E o formato de aprendizado dentro da empresa, para quem não tem experiência, para quem vem de qualquer lugar, é muito forte, né? Então é praticamente uma empresa... É uma marca empregadora muito forte, mas é uma marca treinadora. Muitas das pessoas que trabalham lá, passaram dentro do ambiente de trabalho, hoje estão em outras empresas, mas foram educados a trabalhar. Porque a gente tem um conceito dentro da gestão de pessoas, que muitas vezes a pessoa vem sem educação de casa. E vamos pensar que a sociedade afrodescendente, a sociedade negra, dentro das lares, ela tem uma certa dificuldade por conta da herança escravocrata, né, do Brasil. Então, essas pessoas, tem alguns livros que falam sobre isso mesmo, a herança que a escravidão trouxe, né, para a nossa sociedade moderna. E o que, que isso traz? As pessoas, às vezes, vêm sem educação porque a mãe é doméstica, não tem tempo de passar com os filhos, e a mãe branca, normalmente, tem uma condição maior e passa mais tempo e dá uma educação melhor. Isso acontece realmente na realidade. E essas pessoas vêm para o ambiente de trabalho. E fica a cargo de quem? Do líder, né? Muitas das coisas que eu recebi de educação tinham pares meus dentro da organização que não tiveram. Por quê? Não teve, a mãe trabalhava, o pai trabalhava. Quem educou ele praticamente foi a televisão, né? E isso dá a diferença no ambiente de trabalho. E por isso que é importante conhecer e reconhecer essas empresas que contratam as pessoas sem experiência. Aqui em Maringá tem até um projeto muito legal, que é o projeto do TI Academy, né? Juntamente com a Software by Maringá. Porque se eu levar conhecimento de uma área que cresce muito, que tem oportunidade, que normalmente o setor de TI, ele não olha, ele tem um setor mais aberto à diversidade, eu consigo mudar a realidade de muitas pessoas. Por isso que é importante reconhecer isso, apoiar isso, divulgar isso o máximo possível. E é importante também a gente reconhecer que, além dessa questão do negro, dele já sofrer preconceito, às vezes até com ele mesmo, porque ele não se reconhece, não se enxerga na imagem que ele compra, né? Do que hoje a gente tem mais modelos negros nas imagens, nas publicidades, mas antigamente a gente não tinha nem boneca. Hoje tem bonecas negras, né? Então ele não se identificava, e então, como eu dou muito treinamento em empresa, a gente às vezes escuta isso de líderes, que ele reconhece nele um preconceito, ele é negro, mas ele reconhece nele um preconceito porque ele não foi educado para não ter preconceito. Aí vem um papel forte da empresa. Se eu quero ter um trabalho de diversidade dentro da minha, eu tenho que discutir isso com os meus líderes, eu tenho que discutir isso com os pares. Aí eu começo a olhar as pessoas pelas pessoas, tecnicamente e pela soft skill, né, pelos comportamentais, e não mais pelo que eu estou vendo, né? Isso é muito bacana.
Jefferson, obrigado por essa conversa e até semana que vem. E agradeço a Roseli pela participação com a gente aqui.
Obrigado, Roseli.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, jefferson.grh, e você pode também acessar com ele aqui, você pode mandar mensagens para a gente, como a Roseli fez, né, pelo DDD 44 998779550.